Senhoras e senhores deputados, já temos entre nós o Fórum Saúde para o Século XXI, esta grande delegação que saudamos. Muito obrigada pela vossa presença. Sei que nos vem fazer a apresentação de um conjunto de 10 recomendações que poderão contribuir para um país de cidadãos esclarecidos e responsáveis, é o que de facto todos nós pretendemos. E por isso, desde já, agradecemos uma vez mais este contributo, profissionais de saúde que estão motivados e participativos, como diz aqui, e muito bem neste pedido de audiência. Nós temos como metodologia que costumamos seguir a apresentação durante 10 minutos, se assim entenderem que está bem. Obviamente que se quiserem usar um pouco mais de tempo façam favor, embora pedindo sempre algum esforço de concisão, e depois eu passaria a palavra aos grupos parlamentares para poder haver aqui alguma proatividade entre os esclarecimentos. Portanto, têm desde já a palavra e vamos depois ouvindo e gerindo o tempo como acharmos melhor. Faz favor. É carregar aí, doutor, e queria lhe dizer que esta audição é gravada, portanto, e será transmitida pelo canal Parlamento. Faz favor.
Bom dia. Eu, em nome do Fórum Saúde para o Século XXI, cumprimento as senhoras deputadas e os senhores deputados e agradeço a oportunidade, esta oportunidade, de virmos aqui apresentar pessoalmente um documento que nós elaborámos durante o ano passado e que contempla 10 recomendações para a área da saúde. Mas antes de entrar propriamente no documento, eu gostaria de fazer uma breve apresentação do que é o Fórum Saúde para o Século XXI e até apresentar alguns dos seus membros que estão aqui hoje presentes. Muito bem. E, portanto, começando por ali, na ponta, temos o professor Paulo Santos, que é professor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Uhum. Depois temos a doutora Emma Paulino, que é presidente da Secção Regional Sul e das Regiões Autónomas da Ordem dos Farmacêuticos. Temos o professor José Cunha Vaz, que é professor catedrático de oftalmologia e presidente da IBILI. Temos o doutor António Leão, que é country manager da Lili Portugal. Temos o doutor Eurico Castro Alves, que é o chefe do departamento de cirurgia, eu ainda digo Hospital de Santo António, mas é como eu conheço.
É a sua reconhecida por esta comissão.
A doutora Almerinda Pereira, que é diretora do Serviço de Pediatria e Neonatologia do Hospital de Braga. A doutora Andreia Lima, que é, digamos, a pessoa que é executiva do Fórum Saúde. E, finalmente, o meu nome, Pedro Serra Pinto, que sou diretor editorial da Semana Médica e da revista Nursing Portuguesa. Portanto, feitas as apresentações, eu gostaria de dizer que o Fórum nasce em 2014, é constituído por um grupo de pessoas, de profissionais ligados à área da saúde, que representam, digamos, profissionais de saúde, representam economistas ligados à saúde e que visa, fundamentalmente, a promoção, e este é o que nos motiva, a promoção de relações informais e independentes entre os vários stakeholders da saúde, ou seja, todos os agentes que intervêm no mercado da saúde em Portugal. Pronto, e agora passaria, então, à apresentação, digamos, do documento. Portanto, este documento que se intitula Saúde em Portugal, Prioridades, contém 10 medidas que, na nossa opinião, enquanto grupo, consideramos fundamentais para uma mudança, digamos, de saúde em Portugal. Portanto, é um documento que, como podem ver, é um documento que se lê, quisemos fazê-lo um documento simples e pragmático. Possa ser lido, digamos, em 10 minutos, um minuto para cada medida. Nós podemos classificar ou podemos enquadrar estas 10 medidas em 4 grandes áreas. E estas áreas são estas, portanto, financiamento. Quando falamos de financiamento, estamos preocupados com o quê? Estamos preocupados com a sustentabilidade económica, financeira e social. Depois temos uma outra área que tem a ver com a educação e a prevenção em saúde. Pronto, e para nós é fundamental promover a literacia em saúde como eixo central, digamos, da educação e da prevenção em saúde. Uma outra área é a área da organização. Portanto, é uma área também onde nós identificamos que há muito por fazer e em que o que nós procuramos é melhorar a eficiência e a qualidade dos serviços prestados. E, finalmente, uma outra área que tem a ver com investigação. Não só a investigação clínica, mas todo o tipo de investigação na área da saúde, porque achamos que a investigação é um fator fundamental para o desenvolvimento. E ainda antes de entrarmos propriamente nas 10 medidas, gostaria também aqui de fazer uma chamada de atenção para 5 premissas básicas que, em nossa opinião, são essenciais para que se pudessem implementar estas medidas e agora até falando na minha opinião pessoal, considero que mesmo que não sejam estas medidas, ou seja, isto são premissas básicas que são fundamentais quando queremos fazer uma reforma estrutural em qualquer área. No nosso caso da saúde, é necessário que exista uma visão holística da saúde, ou seja, a saúde tem que ser vista como um ecossistema, utilizando aqui esta palavra, no sentido que a saúde não é uma responsabilidade única e exclusiva do Ministério da Saúde. Portanto, a saúde é também economia, está presente na economia, a saúde é segurança social, a saúde é educação e a saúde é ciência e tecnologia. Portanto, todas estas áreas acabam por tocar a saúde, portanto, e por isso é que nós falamos aqui numa visão holística. Um segundo ponto muito importante é aquilo que hoje em dia se fala muito, que é o empowerment dos cidadãos, utilizando a palavra portuguesa, capacitação dos cidadãos. Ou seja, nós achamos que é muito importante que os cidadãos assumam eles próprios a capacidade e a responsabilidade de também tomarem conta da sua saúde, não delegarem no Estado, digamos, tudo o que é cuidar da saúde. Eles próprios também devem assumir esse papel. 1.3... também acho que é um ponto muito importante, pelo menos nós achamos que é um ponto muito importante, é o seguinte: normalmente quando nós ouvimos falar, ouvimos debates, ouvimos notícias sobre saúde, a palavra que mais ouvimos é despesa. É despesa, ou é porque gasta-se de menos ou é porque se gasta demais. Portanto, em nossa opinião, nós devemos mudar aqui o paradigma, deixar de falar em despesa e falar em investimento. E porquê? Porque a saúde é o principal ativo de um país. Portanto, uma população saudável é uma população mais ativa, mais produtiva, mais participativa. E no fim de tudo isto, ainda é uma população que gasta menos em saúde. Portanto, quando falarmos em saúde...
Despesa como investimento.
Exatamente, investimento, não falarmos em despesa. Finalmente não, o ponto 4, ou a premissa 4, tem a ver com os vários stakeholders, ou os vários agentes que intervêm no mercado. Portanto, uma mudança tem que envolver todos os stakeholders. Como é lógico, os stakeholders têm os seus interesses legítimos, que em alguns casos até podem entrar em conflito. Mas o que é importante aqui é que todos eles pensem no doente, porque o doente, ou o cidadão, porque a saúde não é só a doença, é a ausência de doença, o cidadão e o doente são o ponto que nos liga a todos. E, finalmente, é preciso termos consciência que em saúde os resultados têm que ser pensados no médio e longo prazo, porque os resultados de curto prazo já nós os temos. Portanto, se nós queremos mudar, temos que mudar e temos que assumir que os resultados que vamos obter são resultados de médio e longo prazo. Relativamente ao documento, portanto, nós temos 10 recomendações, elas não estão aqui ordenadas hierarquicamente, portanto, esta ordenação é uma ordenação que não tem nada a ver com hierarquia, não há nenhuma mais importante que outra. A primeira é que achamos que é importante aumentar a percentagem da despesa em saúde no total da despesa pública, ou seja, nós não estamos aqui a querer dizer que é preciso, ou seja, é preciso realmente mais dinheiro para a saúde, mas não é preciso mais dinheiro para o orçamento do Estado, ou seja, nós temos consciência das limitações que nós temos e, portanto, aquilo que achamos é que tem que haver um aumento, digamos, da percentagem alocada à saúde. Indicamos aqui um número de 12 para 15% e este número em 5 anos, portanto, esta é a nossa proposta e no documento depois está mais detalhado. Estes são valores indicativos, portanto, e os 15% correspondem à média dos países da OCDE. Uma segunda medida é a separação entre o financiador e o prestador dos serviços. E depois também no documento está mais desenvolvida esta ideia. Uma terceira medida, e muito importante, é que os modelos de financiamento devem estar mais centrados nos resultados do que nos atos realizados. Porque a análise que é feita, não só em Portugal, mas noutros países, é que o facto de aumentarmos o número de atos realizados não se traduz em melhoria de resultados. Normalmente, até o que acontece é que os resultados não se alteram e gasta-se mais dinheiro. Portanto, a ideia é que o financiamento tenha em conta os resultados e não o número de atos realizados. Ponto número 4, ou medida número 4, é algo que até está neste momento e este Governo já tomou algumas medidas nesse sentido, que é uma legislação e uma fiscalidade amiga da saúde. Do nosso ponto de vista, devemos ser positivos e não negativos, ou seja, estas medidas devem ser no sentido de incentivar a escolha de opções saudáveis e não de penalizar as opções menos saudáveis. Mas saudamos ambas, portanto, acho que estamos no bom caminho. O ponto número 5 é muito importante. Tem a ver com a criação de uma disciplina de educação para a saúde obrigatória no ensino básico e secundário, obviamente adaptada aos escalões etários. Dizemos que é muito importante, porquê? Porque se nós queremos mudar comportamentos, os comportamentos têm que começar com os jovens. E até podemos ser surpreendidos, eventualmente, como aconteceu com a ecologia, com o movimento da ecologia, em que os próprios jovens influenciaram os seus pais e os seus avós. E hoje vimos pessoas que, há uns anos atrás, nem sabiam o que era a ecologia, a separarem e a reciclarem. E, portanto, é muito importante os jovens terem uma disciplina de educação para a saúde. É algo que não implica investimentos, os recursos estão nas escolas, as pessoas estão preparadas, é só querer fazer. A sexta medida tem a ver com a organização do próprio sistema. Portanto, o nosso sistema e todas as pessoas que o estudam, que não é o meu caso, mas pronto, aquilo que eu tenho lido, é muito centrado no hospital. Portanto, é um modelo ainda muito centrado nos cuidados hospitalares. A ideia é que os modelos têm que ser, no futuro, têm que estar centrados nos cuidados primários, com uma articulação com os cuidados hospitalares e com os cuidados continuados. Em termos do sétima medida, estamos a falar de inovação. Portanto, tal como nas outras áreas, a saúde é também uma área onde hoje em dia a inovação tecnológica e não só é permanente. Pronto. E quando se fala de inovação, a inovação tem sempre custos associados. Portanto, e o que é importante aqui, quando nós falamos aqui na avaliação da inovação em saúde e na transparência, o que é que nós queremos dizer com isto? Queremos dizer com isto que é necessário que a avaliação seja transparente, seja pública, que todas as pessoas possam ter conhecimento daquilo que está disponível e daquilo que podem vir no futuro a usufruir. O ponto número 8. O ponto número 8 é também algo que é muito importante. Esta sigla que aqui está quer dizer Registro Clínico Nacional, portanto, criar um Registro Clínico Nacional único e partilhado. O que é que isto significa? Para fazer uma analogia, por exemplo, nós hoje em dia, quando entramos no portal da Autoridade Tributária, Antigas Finanças, portanto, nós, enquanto cidadãos, através do nosso código, temos acesso, portanto, ao nosso historial e às nossas relações com a Autoridade Tributária. Aqui, o que nós estamos aqui a dizer é o seguinte: existem, neste momento, uma série de bases de dados e uma série de registros clínicos que se encontram, digamos, espalhados por várias instituições, desde instituições públicas, instituições privadas. A ideia é que haja um único, ou seja, existe a possibilidade de estes dados poderem ser acedidos por cidadão, não é? E, eventualmente, e esta é a ideia até, que os profissionais de saúde também os possam aceder com a autorização desse cidadão. Portanto, quais são, digamos, as consequências imediatas deste registro clínico nacional? Em primeiro lugar, é a poupança de dinheiro, quer para o Estado, quer para as famílias, porque vai-se evitar muitas vezes duplicações de meios de diagnóstico, de consultas, etc, etc. E depois, também é muito importante do ponto de vista do ato médico, porque, ou seja, o facto do profissional de saúde ter acesso, digamos, ao historial clínico completo do doente, não é? Vai ser muito importante também do ponto de vista da qualidade do ato. Finalmente, os pontos 9 e 10 prendem-se com a investigação clínica e com a investigação na saúde. Portanto, o ponto 9, o que nós preconizamos, ou o que nós propomos, é que haja um reconhecimento da investigação clínica como parte integrante de uma boa prática clínica. Ou seja, a investigação clínica não é só para aprovar medicamentos ou para gozo pessoal do investigador. A investigação clínica cria método e, portanto, este método depois é replicado na prática clínica. E, portanto, é por isso que quanto mais investigação nós tivermos, não é? Melhor é a prática clínica. E, finalmente, também a décima e última medida tem a ver com a incentivação ou incentivar a investigação e os ensaios clínicos em Portugal. Pronto, não sei, mas para que saibam, portanto, os ensaios clínicos podem ser uma fonte muito importante de investimento estrangeiro. importante, porque as empresas que, no fundo, patrocinam os ensaios clínicos, escolhem os centros e os países, neste caso vamos falar de Portugal, em função da qualidade dos centros de ensaios clínicos, da qualidade dos seus profissionais, e, portanto, esta é também uma forma de nós valorizarmos e de atrairmos investimento estrangeiro, não é? Que para nós é importante. E pronto, estas são as 10 medidas. Eu agradeço a atenção das senhoras deputadas e dos senhores deputados e ficamos à vossa disposição para colocarem as questões que entenderem e depois algum dos membros que aqui estão, aquele que tiver mais...
Muito bem.
Preparado.
Obrigadíssimo.
Obrigada a nós. De facto, foi muito esclarecedor e a apresentação destas medidas, o próprio documento 2, em cada recomendação ainda sugere, desce mais ao pormenor e é mais completo. De qualquer forma, eu passava desde já a palavra aos senhores deputados que me solicitarem para podermos poder discutir para já este documento. Sr. Deputado Miguel Santos, faz favor.
Muito bom dia a todos, outra vez, renovar os cumprimentos. Eu normalmente sou sempre o primeiro a intervir e podem ter a certeza que não é pelo facto de eu representar o partido mais votado nesta Assembleia da República. É mesmo porque, sou um bocadinho mais voluntarista, digamos assim. Eu gostava de cumprimentar e saudar o trabalho que aqui apresento. Eu já o tinha visto, portanto já o tinha lido, já tinha refletido um pouco sobre este relatório que apresentaram, por forma a estar melhor habilitado para esta audição. E o que é que eu gostava de referir relativamente a esta iniciativa? Primeiro, louvar o facto de se terem junto estas personalidades todas e terem dedicado parte do seu tempo, abdicando de outras atividades naturalmente, para refletir e escrever essas reflexões. E, portanto, quando se fala da dita sociedade civil em Portugal, neste setor, como noutros setores, e que às vezes é difícil encontrar, de facto, a sociedade civil, no setor da saúde é possível, porque ela existe mesmo. Existe mesmo e cada vez se organiza mais em fóruns, que, tal como é bem elucidativo nos vossos documentos, são independentes de partidos políticos e de interesses económicos, e, portanto, são contributos, efetivamente, da sociedade civil, da forma holística e benévola que todos vemos essas iniciativas. E isto é importante porquê? Porque o que está aqui escrito neste relatório a mim não me causa nenhum arrepio, antes pelo contrário. Mas é importante a autoria destas propostas, do relatório e a autoria destas propostas. A autoria é, de facto, muito importante. Porquê? Porque a transposição de todas estas medidas ou recomendações terá que envolver necessariamente o poder político, obviamente, porque o setor social e o setor privado não conseguem fazer sozinhos e o setor público, para o fazer, terá sempre que ter o apoio do poder político. E o poder político entenda-se os órgãos que estão democraticamente organizados para esse efeito. E, portanto, ser um partido, vou referir o meu, que é sobre ele que eu falo e estou legitimado, a apresentar aqui algumas destas ideias, porventura ia ser bastante mais complicado do que ser uma entidade organizada da forma como está organizada por peritos e por profissionais que representam a sociedade civil. Portanto, esta era uma questão que eu gostava de valorizar, até pela experiência política que eu tenho do setor da saúde desde 2011, percorrendo estes aninhos todos difíceis até agora. Portanto, acompanhei e intervi modestamente em todos os processos e sei como é que as coisas se desenrolaram em alguns casos, noutros melhores, enfim. Depois, em relação às propostas em si, da nossa parte, perfeitamente de acordo. Portanto, não vejo aqui nenhum aspecto que nos cause oposição ou que estejamos por princípio contra. Portanto, aumentar a percentagem da despesa pública afeta em saúde, que é uma questão que vem sendo referida já há muitos anos. Recordo recentemente, já não tanto, mas há 3 ou 4 meses, talvez 3 ou 4 meses, os bastonários das várias ordens profissionais terem se unido e terem tido uma audiência com o Sr. Presidente da República, em que um dos aspectos que referiam em concreto era, de facto, o aumento da percentagem do PIB investida no setor da saúde. E sobre isso eu julgo que ninguém aqui vai levantar nenhuma oposição. Haja, naturalmente, as disponibilidades para o efeito e gostava também de deixar então um comentário. Tendo passado pelo período da Troika, o período da Troika teve investimentos financeiros no setor da saúde muito grandes. Não só para pagamento de dívidas, para regularização de pagamentos em atraso, mas também o próprio investimento que o Estado fez. Aliás, foi no período da Troika que houve um orçamento com a maior disponibilidade financeira de sempre, no setor da saúde. E, a par disso, foram tomadas um conjunto de medidas tendentes a otimizar a gestão dos recursos no setor da saúde. E, portanto, a questão que eu deixo é evidente que indexar maior financiamento ao setor da saúde é maravilhoso, mas também é possível otimizar, porque é um trabalho constante, né? Constantemente, ao longo dos anos, melhorando procedimentos, melhorando recursos, otimizar a gestão e, com isso, também ter ganhos de causa que permitam libertar mais meios para a parte do investimento e não tanto, se calhar, para o grande consumidor dos recursos financeiros no setor, que é, fundamentalmente, a parte dos recursos humanos. Depois, também concordo com o ponto 2, sem dúvida, no que diz respeito a ter administradores ou decisores devidamente habilitados para o exercício dessas profissões, para dessas funções, para evitar experiências menos bem realizadas, que infelizmente vão acontecendo. A questão do modelo de financiamento centrado nos resultados, nos outcomes, perfeitamente de acordo. Aliás, tem sido uma discussão que variadíssimas entidades e stakeholders têm promovido constantemente, procurando de facto alertar os decisores e o sistema para os resultados e não somente para a produção administrativa, como tradicionalmente vê o seu financiamento de acordo com essa produção e não com os resultados, portanto, perfeitamente de acordo. Aliás, há aqui um aspecto, é exatamente no ponto 2. Os senhores cometem aqui, se me permitem, uma falha. No ponto 2, quando especificam no documento que os critérios de avaliação poderiam ser utilizados os que se aplicam às PPPs na área da saúde. Não podem dizer isto, porque isto aqui é uma palavra pecaminosa, naturalmente, e, portanto, vai restringir imediatamente qualquer tipo de raciocínio à volta aqui de... Não precisa estar aqui ninguém, ou se eu digo as coisas estando aqui alguém ou não estando alguém, seja em que fórum for. É aquilo que eu penso, é aquilo em que eu acredito, portanto, defendo isso. Portanto, isto, uma coisa destas, e este ponto, esta recomendação 2 já levantaria alguns problemas. Mas também para não estar a amassar, eu gostava só de dizer que estamos de acordo com todas as recomendações que aqui estão. Acrescentaria aqui, porventura, ou de uma forma mais explícita, a inovação no setor da saúde e na área da saúde, até porque existem, sobretudo no norte do país, imensos exemplos de inovação, empresas ligadas a universidades e que estão a produzir dispositivos, produtos de imensa variedade e que têm um impacto assinalável no contexto europeu. Portanto, nós neste momento temos no norte do país um conjunto de startups e não startups, já mais avançadas, que estão a produzir dispositivos e produtos do setor da saúde que têm um peso no contexto europeu, de todos os países da Europa, muito assinalável. E, portanto, é uma riqueza que tem que ser incentivada, porque aqui consegue-se, de facto, obter muito ganho de causa para as empresas e para o nosso país. Depois, em relação a estas propostas todas, eu acho que isto aqui no nosso país pode ser feito a duas velocidades. Uma velocidade que é a velocidade por ação própria dos decisores, que era assim que devia ser. Porque é mais fácil, é mais rápido e consegue-se orientar, de facto, as decisões para os resultados que se pretende obter. E depois temos a segunda velocidade, que infelizmente é a mais praticada no nosso país, que é a velocidade associada à ação do tempo. É preciso o tempo para fazer este percurso. E, portanto, digamos que é uma velocidade não por ação, mas mais por omissão. Porque o tempo e o decurso de evolução normal e natural de todo o setor vai obrigar, em determinada altura, os decisores políticos, na intervenção que têm, a tomar estas decisões que vão de encontro com estas recomendações. As recomendações estão todas certíssimas. Quisera eu, e quisermos muitos, provavelmente, que estas decisões pudessem ser tomadas em tempo e pudessem, efetivamente, contribuir para uma reforma do setor. Até porque, no setor da saúde, as decisões têm que ser tomadas com muita responsabilidade e com muito cuidado. Porque nós sabemos todos que mexer ali nas variáveis tem um impacto enorme em face do orçamento que o setor tem e do peso no orçamento do Estado, e o seu reequilíbrio, quando necessário, demora muito tempo a conseguir outra vez. De facto, acho que era... Isto pressupõe, só para terminar, Sra. Presidente, é que assim não me inscrevo outra vez. Isto pressupõe um entendimento político. Estas medidas, no que depende dos decisores políticos, pressupõe um entendimento político, que o Sr. Presidente da República tem feito menção várias vezes, e alguns partidos, nem todos, têm também recorrentemente verbalizado essa necessidade de haver um acordo de regime ou de Estado. Para... Era bom, porque de facto era a tal ação e não a omissão e esperar pelo decurso do tempo. Infelizmente, eu acho que no atual contexto, na atual geometria parlamentar de poderes, há aqui pontos que claramente... não serão tão facilmente execuíveis.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Luísa Salgueiro.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria cumprimentar em nome da bancada do Partido Socialista todas as senhoras e senhores aqui presentes, dizer que é um gosto muito grande para esta comissão ter um privilégio contar com todos aqui, e entendemos que foi em boa hora solicitaram esta audiência, porque se é verdade que até online nós tínhamos acesso a este documento, também é verdade que esta possibilidade de aqui estarmos e de colocarmos designadamente algumas questões, como farei de seguida, é um momento único para esta comissão e, portanto, queríamos agradecer-lhes muito a disponibilidade que têm para estar aqui connosco hoje. Já foi dito pelo Sr. Deputado Miguel Santos, mas eu faço questão de sublinhar, e acho que é importante, o reconhecimento que nós devemos, enquanto políticos, pelo trabalho que desenvolvem e também, como também foi dito, pela iniciativa que tiveram de, para além das ocupações muitas que já têm cada um de vós e outros membros que aqui não estão presentes, de se disponibilizarem para encontrar um espaço de reflexão e que aponte medidas estruturantes para o futuro da saúde. Bem sabemos que a área da saúde é uma daquelas em que Portugal se tem mais afirmado, no contexto internacional também, e os indicadores revelam bem isso, mas os desafios são constantes e crescentes, e por isso importa estes espaços de reflexão para orientarmos a nossa política para o futuro. E por isso o nosso agradecimento também e cumprimento pelo trabalho que desenvolvem. Relativamente ao documento que aprovaram, nós, tal como o PSD aqui afirmou, também subscrevemos as recomendações na íntegra. Não há aqui nenhuma medida ou proposta que nós não acompanhemos e, portanto, elas são muito consensuais e nós queríamos transmitir-vos isso. Mas também não queríamos deixar de aproveitar esta oportunidade para a tentarmos esclarecer algumas questões que aqui surgem e que seguramente poderão esclarecer-nos. Desde logo na primeira recomendação, há uma dúvida que se nos coloca. Porquê que optaram por propor um aumento da percentagem, não do PIB, mas da despesa pública? Porque o indicador utilizado até pela OCDE é a percentagem do PIB. E nós sabemos que o PIB tem a ver com o crescimento do país e não tanto com as opções políticas em determinado momento para orientar a despesa pública. Parece-nos que o PIB é um indicador melhor, mais indicado para este caso. Certamente que refletiram sobre isto e preferiram optar pela despesa pública, mais condicionável politicamente. Porquê que fazem esta opção? Eu coloco as perguntas todas e depois no final respondem, por favor. Depois a questão da separação entre o financiador e o prestador de cuidados e a questão da designação dos responsáveis, deixe-me acompanhar aqui, porquê que reduzem também esta, esta separação a este indicador, uma vez que sabemos que esta questão de financiador e prestador nos remete para grandes reflexões, designadamente sobre a forma de aliviar a falta de resposta dos serviços e o acordo que é feito entre o setor público e o setor privado, de que forma, porquê que reduzem a esta proposta aqui a questão da separação? Depois, centrar o financiamento nos resultados e não na qualidade e não na quantidade. Subscrevemos inteiramente, mas agora pedimos ajuda, porque isso é o legislador. Este é muito importante, este momento, porque as sugestões que fazem, muitas passarão aqui pela Assembleia da República. O legislador, nós, podemos adiantar, como o Sr. Deputado Miguel Santos disse, pode-se deixar passar mais o tempo ou menos o tempo. Quem decide isso é o legislador. Nós aqui podemos conformar o sistema jurídico português às vossas recomendações. Para isso precisamos de ir um pouco mais além aqui neste encontro. Portanto, ajudem-nos. Como é que nós avançamos para esta forma de fazer com base nos critérios de qualidade? Quais são esses critérios? É que o cliente possa avaliar a qualidade de um ato em saúde de uma forma e os senhores médicos podem avaliar de outra. E nós, agora o legislador, precisamos que nos ajudem. Como aferir isso? Porque o conceito está correto, a execução do conceito é que pode enviesar os objetivos. E para nós é muito importante perceber isso. Depois, todas elas, a articulação entre os serviços, desde os cuidados de saúde primários aos cuidados continuados, passando pelos vários níveis da prestação. A mesma questão, ajudem-nos. E como é que nós asseguramos isso? Através de uma disposição normativa? Não é mais pelos profissionais? Não é mais pelas próprias estruturas da organização? Parece-nos que sim, mas queríamos que nos ajudassem também, se nós entendermos legislar, fazemos boa legislação, porque má legislação pode pôr em causa todos estes objetivos. E agora nós temos aqui o privilégio de, através do fórum, podermos estar mais esclarecidos sobre como fazer isto. Eram estas as questões, basicamente. E depois gostávamos de vos dizer o seguinte, também, a título informativo, nesta reciprocidade, vem aqui trazermos informação e nós damos informação. A questão da investigação clínica, nós atendemos muito a ela e fizemos aqui legislação que permitiu que Portugal se tornasse um pouco mais competitivo no que toca aos ensaios clínicos. Isso penso que demos um avanço nessa matéria. O Registro Clínico Nacional, que é uma antiga ambição e que nós muitas vezes aqui esbarramos em dificuldades do ponto de vista também jurídico, que tem a ver, entre outros, com a proteção de dados e as normas que aqui se aplicam e, portanto, nem sempre é possível avançarmos para isso. Mas há outras matérias, como a promoção de hábitos saudáveis e a legislação relativamente ao tabaco, que é muito atual. Nós estamos neste momento a analisar uma proposta de lei sobre o consumo do tabaco e, portanto, brevemente também poderemos ter notícias. Portanto, julgo que em conjunto, Fórum, Parlamento e outros intervenientes, outros atores neste setor, podemos verdadeiramente mudar alguma coisa e fazê-lo rapidamente em algumas das áreas. E para isso era muito importante que nós pudéssemos obter da vossa parte estes esclarecimentos e outros que eventualmente nos pudessem fazer chegar para nós admitir, considerarmos a possibilidade de apresentar iniciativas legislativas, projetos de lei das várias bancadas que possam fazer. O Partido Socialista está interessado em fazê-lo, pretende fazê-lo e não podemos desperdiçar esta oportunidade e outras que convosco tínhamos para fazer a legislação mais adequada para os avanços que se pretendem para o Serviço Nacional de Saúde deste início do século XXI, que já demonstrou ser um dos melhores do mundo e é para isso que nós queremos contribuir, é para isso que o Fórum está a contribuir e, portanto, estamos absolutamente sintonizados quanto aos objetivos, é apenas operacionalizar a forma de fazer. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Luísa Salgueiro, Sra. Deputada Isabel Galriza Neto.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, ilustre delegação tão composta e quero, de facto, cumprimentá-los em meu nome pessoal e em nome do CDS. E para mim não é redundante repetir aqui coisas que já foram ditas, que é louvar, agradecer, reconhecer o trabalho de cidadania insubstituível que efetivamente fizeram com a produção desta brochura e, sobretudo, das recomendações e com aquilo que têm feito em termos de dinamização na área da saúde para a consciencialização da necessidade da implementação de algumas mudanças e consideramos, sem qualquer tipo de demagogia,
que o trabalho de cidadania é insubstituível, aliás, tem que ser reforçado e sem nada vai minorizar o trabalho que os partidos políticos têm que fazer, mas vemos isto antes como uma área de sinergia, e também já aqui foi dito por outros senhores deputados, outra senhora deputada, a questão de, efetivamente, para os partidos políticos ser uma mais-valia a produção que possam fazer. Eu já tive a oportunidade, representando o CDS também, ainda recentemente, de falar sobre estas questões de como é que os partidos políticos poderiam contribuir para modificar e melhorar algumas das ineficiências que nós vemos reconhecidamente existirem no Serviço Nacional de Saúde. E o que eu queria aqui dizer é que, como é evidente, nós subscrevemos aquilo que aqui apresentam. E, portanto, eu acho que é impossível não subscrever. Achei curioso, queria só fazer aqui um comentário, que relativamente à recomendação 6, a forma como expressaram na apresentação não é exatamente igual à forma como têm ali. Na apresentação falam de termos cuidados centrados nos cuidados de saúde primários e aqui na brochura falam de articulação, que não é exatamente a mesma coisa em termos de no dia-a-dia e isso fazer-se acontecer. Mas o que eu queria dizer, portanto, subscrevendo que, obviamente, reconhecemos a mais-valia e o consenso e a forma sustentada como apresentam estas medidas, o que eu penso, sem qualquer tipo de demagogia, e disse-o na altura e vou repeti-lo, é que nós não podemos esquecer que cada um tem que fazer a sua parte. E, portanto, nesta medida, como também já foi dito, nós, parlamentares, temos a possibilidade de contribuir com a legislação. Legislação essa que, em nosso entender, e também o tenho dito, tem que cada vez mais estar devidamente respaldada em aspectos técnicos, corretos, científicos, clínicos, e eu que continuo a ser clínica vejo a necessidade de frisar isso e também reconheço que neste Parlamento se tem feito um caminho de, com base nos especialistas que ouvimos, o próprio processo legislativo contempla isso, portanto estarmos mais próximos de fazer leis com aspectos técnicos do ponto de vista científico devidamente robustos. Mas o que eu ia dizer é que de facto nós somos uma peça do puzzle e, portanto, a apresentação deste tipo de trabalho é decisiva para nós podermos fazer a nossa parte, mas o problema de depois passarmos à prática, a implementar e ter resultados, é porque isto de facto vai mexer com outros poderes instalados, portanto, temos que ver o poder legislativo, temos que ver o poder político e executivo e exigir-lhe responsabilidades quando as pessoas detêm esse mesmo poder, mas perceber que, de facto, para fazer aquilo que são aqui algumas mudanças de um desenho chapéu de chuva que todos nós consideramos que está bem feito, eu bastaria, por exemplo, dizer-vos, em várias delas eu estava a reler e a lembrar-me disso. Do ponto de vista de outras entidades, por exemplo, aquilo que tem que ver com as doenças crónicas, que é um aspecto que o CDS tem reiteradas vezes falado e feito recomendações, algumas delas não inicialmente aprovadas, depois aprovadas, tem que ver com a formação dos recursos humanos. Estão aqui ilustres colegas de faculdades e, portanto, não só dos médicos, mas sobretudo dos médicos, eu tenho que o dizer, da preparação que têm que ter para lidar com a doença crónica, porque senão, e sem demagogia, de uma forma realista, o poder legislador emite leis que depois, do ponto de vista da aplicação, elas terão muitos ruídos, muitos obstáculos para serem devidamente implementadas. Porque nós continuamos a ter médicos essencialmente treinados para curar e muito pouco treinados para lidar com doença crónica, para lidar com o fim de vida. E, portanto, isto é para dizer o quê? Que, de facto, há aqui coisas em que, subscrevendo e estando disponíveis para apresentar algumas propostas, sendo que algumas o CDS as têm apresentado e que estão em consonância com o que aqui dizem, agora, e fará parte da minha última parte da intervenção, que será rápida, Sr. Presidente, que é a propósito do que é que tencionam fazer com este documento em relação a outros parceiros que são fundamentais. Desde logo, Governo, com certeza, se têm pensado ou se já eventualmente fizeram algum tipo de apresentação mais formal, sensibilizando. Reconhecendo nós que este é um caminho em que a opção não é desistir, acho que é muito longo, porque os resultados, precisamente, porque são de várias peças que se trata, que estamos a falar, os resultados não são tão imediatos quanto gostaríamos, ainda que facilmente, à volta de uma mesa como esta, todos possamos exibir consenso com o que aqui está. A questão da operacionalização do que aqui está é que depois é complicada. Portanto, o Governo, as faculdades das diferentes áreas, se de facto estão a formar recursos humanos que tenham isto em atenção, que, por exemplo, do ponto de vista da gestão, as pessoas estão efetivamente treinadas para atuar e gerir em função do valor, quer dizer, é qualquer coisa que todos nós sabemos e vamos falando, mas a seguir, se não tivermos gestores que sejam capazes de executar isso mesmo, as coisas morrem por aí. Portanto, desde logo, as questões da formação, as questões das associações de doentes, e, portanto, a questão de garantir sinergias. E, portanto, aquilo que eu gostava de saber era o que é que tinham pensado, desde logo, em relação a um documento que contém medidas que são muito atrativas e atraentes e devidamente consistentes, o que é que pensam fazer e o que é que achariam, na linha do que a senhora deputada Luísa Salgueiro também já disse, o que é que achariam, e eu não ia para as 10, era muito realista, o que é que achariam em termos de 3 prioridades que este Parlamento poderia operacionalizar do ponto de vista legislativo para ir em consonância com o que disseram. Muito obrigada, senhora Presidente.
Obrigada, senhora deputada. Eu passava agora a palavra, não sei se é o doutor Pedro Serra Pinto que vai, se são todos como quiserem.
Para a primeira questão que foi aqui posta, que tinha a ver, porque, digamos, do ponto de vista da economia, o membro que supostamente, o membro do fórum que supostamente deveria estar hoje, não pode estar aqui presente, portanto é a pessoa que é especialista nessa área, eu assumia um bocadinho só uma resposta rápida aí. E depois passaria aos meus.
Muito bem, com certeza. Então façam como entenderem. Eu acho que todos nós entendemos que, de facto, o que está aqui em questão é entender a despesa em saúde como investimento. Isto é uma ideia antiga e, de facto, difícil de executar, visto que temos sempre orçamentos reduzidos, embora um bocadinho aumentados, e são questões também da parte da economia, mas... Se o Soutor faz favor, faça a gestão e todos os presentes como entenderem. Faz favor.
Respondendo à questão de porquê uma percentagem do orçamento do Estado e não do PIB, pois poderemos dar uma explicação mais detalhada, mas pronto, tentando responder rapidamente, a ideia está no seguinte, ou seja, como disse a senhora deputada, o PIB é algo que varia, não é? E que, portanto, ou sobe ou desce, e, portanto, se nós estivermos a fixar uma percentagem, estamos a fixar uma percentagem, no fundo, se transpusermos isto para a realidade de uma empresa, era a mesma coisa, definir as minhas despesas em função das minhas vendas. Portanto, não, as empresas não fazem isso, ou seja, eu vou alocar X% das minhas vendas às despesas. Não, as pessoas têm que pensar, e as empresas funcionam assim, eu preciso para funcionar, preciso deste investimento, preciso, tenho estas despesas gerais, etc, etc, etc. Portanto, e depois vou à procura dos resultados. Pronto, não é a mesma coisa, porque estamos aqui a falar de coisa, uma empresa, não é? Exatamente. Mas a ideia, exatamente. Mas a ideia é um pouco esta, é que isto vai obrigar a que hajam opções políticas. Portanto, em vez de se dizer, porque quando se tira, quando se vai pôr mais... Nós temos que... Isto agora já é a minha opinião pessoal, não é a opinião... Não estou aqui a refletir a opinião, do grupo, estou a falar da minha opinião pessoal. Nós temos que assumir determinadas decisões, não é? E, portanto, ou seja, quando nós aumentamos a despesa do orçamento... Dentro da percentagem da despesa do orçamento do Estado para a saúde, obviamente que vão haver outras áreas que vão ser penalizadas. Pronto. E aí vai haver, claro, como é normal, as outras áreas vão entrar em conflito. Pronto, mas isso já é uma questão, isso é que é a questão dos políticos, é a questão política, que são os políticos que têm que resolver. A nós só nos cabe, enquanto sociedade civil, alertarmos para aquilo que achamos que é necessário fazer. Portanto, depois as decisões, as escolhas, não somos nós que as fazemos. Pronto. Ou seja, até porque, assim, eu acho que era importante ficar aqui claro, porque dentro do nosso grupo existem várias, embora eu não conheça, mas quer dizer, percebo nas reuniões que nós temos, várias sensibilidades políticas, as pessoas não são todas do mesmo partido, não pensam todas da mesma maneira, pensam de maneiras diferentes. Agora, o que nos une aqui é um pouco o doente, e é encontrarmos soluções que vão de encontro a isso. E muitas vezes não estamos de acordo, não é? Em tudo, não estamos de acordo em tudo. Portanto, do ponto de vista da economia, era isto que eu tinha para dizer. Em relação às outras questões, não sei se há alguém dos meus colegas queira dizer alguma coisa.
Professor Doutor, a
claro. Okay. Sobre a questão que se levantou sobre a avaliação da qualidade, eu pedi para falar porque é uma coisa que me é muito cara. Eu sempre apostei muito na qualidade. Eu estive na entidade reguladora da saúde e estive na origem do Sistema Nacional de Avaliação da Saúde, que está ainda em vigor e a ganhar preponderância, e eu acho que é uma ferramenta que se calhar devia ser mais explorada, e se calhar mesmo aqui esta Assembleia se calhar devia puxar mais pela entidade reguladora da saúde, no sentido de fazer valer mais a avaliação que é feita. O Sistema Nacional de Avaliação da Saúde é extremamente rigoroso, objetivo, transparente, usa metodologia científica e, portanto, quando nós falamos em avaliar a prestação de cuidados de saúde no âmbito das propostas que aqui vêm, a minha sugestão, se isto algum dia tiver pernas para andar e vier a ser concretizado, que eu acredito, eu penso que devíamos usar mais as ferramentas que a entidade reguladora da saúde tem, que tem uma outra vantagem, é um organismo externo à operação, portanto é um organismo independente. A entidade reguladora tem independência e, portanto, ninguém melhor do que uma entidade independente para fazer a avaliação do funcionamento do sistema. Era só essa nota.
Sim, muito bom dia a todos. Para além daquilo que o Dr. Eurico já teve a oportunidade de mencionar, referir apenas que da parte dos profissionais de saúde também tem havido muito interesse no debate desta questão do que é valor relacionado com a saúde. Até porque já são utilizados indicadores de resultado em algumas avaliações e há algumas contratualizações que são feitas, nomeadamente com as UFCFs que têm modelos de remuneração, o chamado modelo B, mas na realidade, na nossa opinião, esses indicadores de resultado muitas das vezes acabam por pecar por não envolver o próprio cidadão na sua definição e na sua avaliação. E nessa perspectiva, realçar apenas uma conferência que se realizou há relativamente pouco tempo em Portugal e que foi bastante interessante, do ICHOM, do International Consortium on Health Outcomes Measurements, que efetivamente procura reunir e até definir a nível internacional para determinadas áreas que são diferentes e que forçosamente terão indicadores de resultado e de qualidade de cuidados também diferentes, envolvendo os cidadãos também na própria definição daquilo que para eles é importante e é relevante e que envolve, claro, também critérios a nível da qualidade de vida e não só esperança média de vida e outro tipo de indicadores clínicos mais utilizados pelos próprios profissionais de saúde e que efetivamente pode ser aqui uma boa fonte, digamos assim, de critérios para a utilização na medição da qualidade dos cuidados que são prestados. Já tem uma série de documentação produzida para áreas clínicas e estão a ser desenvolvidos muito mais. Em relação à questão também da articulação dos cuidados, que também foi aqui mencionada, e qual o papel dos próprios profissionais. Eu sou farmacêutica e nessa perspectiva realçava até algo que ontem foi alvo de apresentação no eHealth Summit que está agora a decorrer no pavilhão Mel Arena, e que é a transposição de um protocolo que foi assinado entre a Associação Nacional das Farmácias e a Associação Nacional das USFs, um projeto piloto que se está a realizar sobre a articulação e que é uma articulação que é interessante porque é uma articulação entre o setor privado e público na área dos cuidados primários e que pressupõe haver uma articulação e uma comunicação entre os profissionais que exercem nas USFs e nas farmácias comunitárias no sentido de haver melhor passagem de informação e que as pessoas que estão nas suas casas possam efetivamente ser acompanhadas em proximidade tanto pelo seu médico de família com a informação vinda das visitas que são mais frequentes normalmente às farmácias do que ao centro de saúde e que na farmácia também possam ter mensagens importantes que são transmitidas por parte do clínico. Porque ainda ontem na sessão que se realizou se dizia que, por exemplo, se vamos apostar em áreas de critérios de qualidade a nível da prescrição, por exemplo, diminuir a prescrição de benzodiazepinas, forçosamente tem de estar envolvido o clínico, o médico do centro de saúde, mas também a própria farmácia para para ajudar e o farmacêutico no sentido de ajudar a que esse desmame, digamos assim, seja mais fácil. E nessa perspectiva, também ligando a um outro aspecto que também foi aqui realçado a nível da formação, e já que falamos em benzodiazepinas, falar também de iniciativas que se têm realizado, até um curso, um workshop que foi operacionalizado pelo professor Vasco Maria na Faculdade de Medicina, e que é um workshop que reúne os diferentes profissionais de saúde em volta de um mesmo objetivo, que é efetivamente o desmame das benzodiazepinas, nomeadamente nos doentes mais idosos, que têm depois maiores problemas, digamos assim, a quando da sua utilização, nomeadamente ao nível das quedas, etc., pois têm uma influência importante ao nível do próprio valor dos cuidados que devem ser prestados. E, efetivamente, eu penso que a sociedade civil e os profissionais de saúde, e até ultimamente com um maior ênfase, se têm reunido e têm procurado obter consensos até para chegar ao legislador já com um consenso formado e com algumas recomendações já consensualizadas entre os diferentes profissionais. Falta efetivamente aqui depois a vontade política para operacionalizar também algumas destas questões, nomeadamente uma das recomendações que foi aqui trazida a nível da partilha de informação através de um Registro Nacional Clínico Único, que temos vindo a falar acerca disso, tem vindo a ser amplamente debatido. Do ponto de vista conceptual, penso que todos concordamos, mas depois, a nível da Comissão Nacional de Proteção de Dados, etc., temos sofrido alguns reveses, digamos assim, na efetiva implementação desse tipo de medidas.
Muito obrigada, doutora Emma. Estamos... É só uma, é porque estamos na fase das respostas, senhora deputada.
A propósito do que a senhora professora disse e sobre uma área de interesse pessoal comum, que é a desprescrição, espero contribuir com um artigo, com um conjunto de colaboradores, porque de facto não é só com as benzodiazepinas, como bem sabe. Há uma coisa que se chama estatinas e inibidores da bomba de protão, que é um cancro em termos de despesa pública, e que nós continuamos a ter as pessoas a prescrever e a consumir, e é visto como um desinvestimento e não como uma adequação terapêutica. Portanto, desculpe fugir aqui só.
Sim,
para...
Percebi. Nós, os que não somos profissionais de saúde, temos alguma dificuldade em entender, mas faz favor de... Não sei, muito bem. Têm todos.
Uma nota breve,
e nós agradecemos os esclarecimentos, faz favor.
Uma nota breve. Primeiro, eu fico satisfeito por ter visto vários grupos parlamentares concordarem com a esmagadora maioria das medidas que aqui estão. E isto é importante como ponto de início. Depois, dizer que faltam aqui, obviamente, medidas mais concretas, que percebo que o legislador tenha necessidade de coisas mais concretas, mas esse não era o nosso objetivo hoje. O nosso objetivo hoje era começar este caminho. Lá chegaremos a uma fase em que possamos concluir, concretizar muito mais do que este documento, por enquanto, acompanha. Depois dizer que, só uma nota final, que tem a ver com a questão dos orçamentos plurianuais. E também com a necessidade de ver este documento como um todo e não apenas medida a medida. É claro que é necessário as tais três medidas, três prioridades, porque não vamos ser capazes de fazer isto tudo ao mesmo tempo. Mas o que é facto é que tudo isto começará por concluirmos que não é possível olhar para a saúde como se olha para outros setores em que os ganhos são mais imediatos. Os quick wins não há mais. Coisas fáceis de fazer, que têm grandes resultados, já tinham sido feitas. Portanto, é preciso agora olhar para isto a médio, longo prazo e tomar medidas que não vão ser imediatas, mas que vão trazer grandes resultados. Eu só dou um exemplo da literacia. Gastar mais dinheiro é muito importante, investir muito mais é muito importante, e eu chamo a atenção à questão do gastar versus o investir, porque a população é sensível a este tipo de palavras. Mas temos que ver a literacia de uma forma diferente. É claro que isto é muito geracional, vai demorar um tempo, mas se não formos capazes de fazer algumas alterações que são básicas e que nem sequer custam dinheiro, incluir estes temas do viver saudável naquilo que é uma educação, numa fase inicial da vida destes alunos e depois numa fase secundária da vida destes alunos, mas que mais tarde estas pessoas possam influenciar as próprias famílias, isto não custa dinheiro. Isto custa vontade política. Depois, mais uma nota que tem a ver essencialmente com aproveitar o momento político em relação ao investimento. Parece-me que é consensual, o Sr. Presidente da República tem feito um papel aqui também, eu julgo que o próprio Governo tem feito aqui um esforço, é consensual a necessidade de aparecer aqui uma lei de bases que sustente o Sistema Nacional de Saúde. Se perguntarmos às pessoas qual é que foi o grande ganho da democracia, eles não vão dizer liberdade, as pessoas vão dizer o Sistema Nacional de Saúde, que a liberdade tem como garantida. O Sistema Nacional de Saúde dá sustentabilidade a uma sociedade, que é aquilo que nós temos. É preciso alimentá-lo, é preciso preservá-lo. Agora, uma lei de bases que enquadre o financiamento a médio e longo prazo, de novo, de um Sistema Nacional de Saúde é fundamental. E estamos com um momento político em que isto pode acontecer. Baralham-se os dados e voltamos a uma altura em que é preciso olhar para isto daqui a 2, 3 ou 4 anos outra vez. Portanto, é fugir a estes ciclos políticos e concordar com aquilo que é basilar. Essa é que seria a minha recomendação aqui muito forte. Há um ambiente político em que se pode fazer, então vamos caminhar e conseguir uma pedra grande, que é esta sustentabilidade do Sistema Nacional de Saúde.
Sr. Professor.
Muito breve, só para, no contexto e sem agradecendo ter-nos recebido, no contexto do que foi aqui dito, parece-me que poderia ser útil, até um bocado até do nosso lado, portanto, do Fórum de Saúde, a listagem de projetos e projetos-piloto, como foram aqui mencionados, e esforços que estão em curso, nomeadamente o Health Cluster, na parte do IXOM, da qualidade, e o que já se faz em pontos isolados, fazer um documento que listasse, de acordo em cada área, alguns dos dados concretos que possam servir de base para um maior apoio e maior preparação para futuras medidas a tomar ou não. E claro, e daí também, conforme o avanço que houvesse em cada das áreas, a começar por essas e não por outras dentro das 10. Era apenas uma pequena nota que talvez seja ajude todos, a nós e a vós.
Uma nota muito pertinente, Sr. Professor. Deixe-me adiantar já que penso que seria bastante pertinente para o nosso trabalho. Faz favor.
Posso então começar por cumprimentar e agradecer a oportunidade de estar cá. E começava por pegar ao hino nas palavras da doutora Galriça Neto, que fala na formação de recursos humanos, sobretudo direcionados à doença crónica e à questão dos cuidados continuados, cuidados em fim de vida. Como sabe, na Faculdade de Medicina, que eu represento aqui de alguma forma, do Porto, nós temos neste momento o primeiro programa doutoral em cuidados continuados e esperamos que venha a ser um sepulcro em Nunes. Esperamos que venha a ser um sucesso nesta área e que abra caminho depois para que outras instituições possam fazer exatamente a mesma coisa. Portanto, este caminho está a ser feito. Agora, temos toda a consciência que investir em cuidados continuados é começar a falar em literacia e provavelmente quando falamos no investimento do fim de vida ou a despesa no fim de vida, provavelmente queremos dizer que devíamos ter gasto muito mais dinheiro na infância e na adolescência e no adulto jovem, quando efetivamente medidas relativamente simples e pouco onerosas podem fazer a diferença e fazem a diferença depois para o resto da vida. Nós sabemos, e a American Trust dá-nos esses valores. $1 investido em saúde, prevenção, e aqui respondo à questão dos cuidados de saúde primários. Eu também sou médico dos cuidados de saúde primários. Os cuidados de saúde primários não são só medicina preventiva, mas são muito medicina preventiva. $1 investido em cuidados em medicina preventiva significa qualquer coisa como $6.2 de retorno, não é? Um retorno de 620%. O problema, e é aqui que temos que apontar o dedo aos timings da política e da vivência dos ciclos da política, porque o problema é que este retorno faz-se a 20 anos. 20 anos significa, na nossa democracia portuguesa, significa pelo menos 5 governos, ou 5 legislaturas, e essas 5, pois se queremos reter este retorno, 620%, perguntem aos economistas quantos investimentos é que existem dentro do que é legalmente admissível, quantos investimentos é que existem para que nos deem o retorno de 620% a 20 anos? Provavelmente muito poucos, não é? Assim, e a saúde representa isto e representa e representa esta possibilidade de retorno, desde que nós nos entendamos de quais são as nossas prioridades para os próximos 20 anos. E então a nossa prioridade não será tanto medidas mais ou menos cosméticas, de andarmos aqui a ver números de colesterol para a frente ou para trás, mas será a questão de dizer assim, nós temos uma prevalência de doença cardiovascular que continua a ser muito significativa e continua a matar muitos portugueses, continua a ser a principal causa de morte nos portugueses, e é aí que queremos investir, é neste resultado que queremos otimizar a medicação e é este resultado que queremos medir, independentemente de pelo meio podermos ter indicadores mais ou menos processuais ou mais ou menos de contingência que depois nos vão medir o percurso a ver se o percurso está a ser bem conduzido ou não, mas é isto que falamos quando dizemos que queremos olhar para os resultados em saúde muito mais do que olhar para a quantidade de atos praticados. Por exemplo, se um doente não precisa de vir uma vez por ano ao médico, porque efetivamente, e sabemos que a evidência nos demonstra isso, que bastará uma avaliação de 5 em 5 anos, então porquê é que os indicadores de cuidados de saúde primários continuam a colocar um ano ou 3 anos na forma de avaliação? Isto sim, sabemos que a despesa em saúde é dada por aquele ato médico, por aquela intervenção que não é utilizada, que não é útil. Porquê que é útil e é que é, por exemplo, em termos de medicação, aquele medicamento que é receitado e que o doente toma em seu benefício, isto não é despesa, isto é investimento, como estes números 1 para 6.2, 620%, é um valor muito alto para deitarmos fora naturalmente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Professor. Mais algum... Faz favor, Sra. Doutora.
Bom dia a todos. Do ponto de vista, eu sou pediatra, neonatologista, e eu queria apresentar aqui um bocadinho o ponto de vista do ensino em saúde como prioritário, porque toda a gente sabe que a saúde do adulto começa na saúde da mãe, durante a sua adolescência. Portanto, é como já todos disseram, o ensino em saúde é muito importante para a saúde do adulto, mas é um indicador que só se vai ver a muito longo prazo e muitas vezes desistes porque não tem resultados imediatos. Mas a saúde do adulto começa na saúde da mãe, na saúde durante a gravidez e na saúde da infância. A saúde da infância é muito vigiada no nosso Sistema Nacional de Saúde, nos cuidados de saúde primários, mas havia também que haver um investimento para que a doença aguda também se tratasse nos cuidados de saúde primários e não nos hospitais, como é feito hoje em dia, com recursos muito mais caros e ciclicamente uma inundação e abertura dos jornais nacionais com as urgências pediátricas durante os picos. Queria também falar do problema do Registro Nacional de Saúde, que na área pediátrica é muito importante, o Plano Nacional de Saúde. A proteção de dados a nível pediátrico não se coloca tanto, não é? E é uma ferramenta que, se funcionasse para os cuidados privados e para os cuidados de saúde oficiais e em todos os cuidados de saúde, nos pouparia muitos exames complementares de diagnóstico e muitas receitas duplicadas até, porque muitas vezes nós acedemos à PDS e não conseguimos acesso. E então o que acontece é que duplicamos exames e isto é uma medida simples, informática, que seria simples e que nos traria alguns ganhos em saúde e diminuição das despesas.
Não sei se mais algum faz. Muito bem, muito bem. Em primeiro lugar, queria novamente repetir e agradecer estarmos aqui presentes e só gostava de finalizar a responder uma questão que a senhora deputada fez que é pertinente e até gostava de ser eu a responder porque tem a ver com a própria organização e filosofia do fórum, que é envolver todos os stakeholders, ou seja, o fórum tem procurado envolver desde o seu início stakeholders que estivessem ligados direta e indireta à saúde. Porquê? Porque sabemos que é importante, se queremos implementar medidas, não podemos estar a implementar só no nosso ciclo fechado, ou seja, temos que envolver todas as pessoas. Por isso temos trazido faculdades como parceiros para o fórum, temos trazido empresas, temos trazido associações de doentes, temos trazido associações profissionais. Para quê? Para que essas pessoas, uma pessoa que, ou seja, que esteja envolvida desde o início no projeto, rapidamente vai aceitar implementá-lo quando tivermos as medidas para implementar. E agora também projetos futuros para o fórum serão desenvolver todos esses pontos e dar caminhos e soluções que podem ser aproveitadas ou não, depois por quem de direito. Era só isso que eu gostava de salientar. Muito obrigada. Não sei se mais algum dos senhores quer usar novamente a palavra, ou algum dos senhores deputados. Não queria, obviamente, deixar de aproveitar a presença destes senhores doutores para ficarmos com dúvidas. Seja como for, nós queremos, desde já, agradecer o contributo, as sugestões, dizer-vos que, de facto, estas recomendações e medidas são um pouco de caráter generalista, embora dentro, e talvez por isso, mereçam o consenso, isto é, a minha análise rápida, talvez por isso mereçam um consenso tão alargado e tão imediato. De qualquer forma, a sugestão que o Sr. Professor deu de poder descer mais e concretizar mais as medidas e elencá-las, principalmente por áreas, nos desse bastante jeito no sentido de podermos concretizar ou apresentar alguma proposta mais concreta em termos de técnica legislativa. Temos nesta comissão vários grupos de trabalho em que acompanham temáticas e, portanto, estamos sempre abertos a poder receber-vos o vosso contributo, fazer novas reuniões, novas audições. Eu penso que todos nós ficámos muito interessados em manter esta dinâmica de podermos receber recomendações do fórum e podermos também dar nota das nossas reflexões sobre elas, sobre as recomendações que aqui fizeram. Muito obrigada, estamos sempre disponíveis e muitos têm os nossos contactos. Agradeço que possamos a partir de agora poder receber e enviar informação. Muito obrigada. Senhoras e senhores deputados, eu penso que a nossa reunião está encerrada. Não há mais assuntos a tratar. Já despachamos a nossa ordem de trabalhos antes desta audição. Portanto, bom almoço para todos e obrigada.